Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. O Du não está aqui para falar aí, tudo bem? Mas estou muito bem acompanhado com o Paulo Carvalho, do Caixa de Histórias.
Olá, olá. Vim buscar meu cafezinho, hein?
E também com a Dri, do Cultura Pop Rigor.
Olá, vindo e Gru, do CPR, para o Covil.
Estamos aqui com a Dri, então, pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao Covil.
Olá.
A gente está fazendo hoje aqui, o Paulo tá falou que veio buscar o cafezinho, porque essa aqui é a segunda parte lá daquela dobradinha que a gente acabou combinando pelo Twitter, né, Paulo?
Uhum.
A gente vai falar sobre o livro Papéis Avulsos, do Machado de Assis. E já existe a indicação e uma pincelada por todos os contos, para vocês ficarem bem instigados para ouvir, lá no Caixa de Histórias. Então, se alguém aqui não ouviu, não leu ainda os contos, não leu o livro todo, aí você, ah, mas será? Primeiro vai ter o Caixa de Histórias, ouve o programa lá que eu fiz com o Paulo, né, Paulo?
Isso.
Com a narração na voz aveludada do Sr. Paulo Carvalho. E leia os contos e volte aqui, porque hoje a gente vai falar com total spoiler sobre essa obra do Machado de Assis.
É isso aí.
Começar daí, tô perguntando pra vocês: o Machado é uma leitura obrigatória já no ensino médio? É meio difícil ter passado por ele sem ter lido nada. Queria que vocês contassem rapidinho só alguma experiência que vocês tenham com as obras do Machado, vocês deram outras coisas, gosta, pegaram o ranço da do ensino médio.
Eu, por incrível que pareça, eu nunca fui obrigada a ler Machado de Assis na escola. Eu li porque eu
Nossa!
Quis. Teve outras leituras, eu lembro de ter sido obrigada a ler José de Alencar e tal, mas Machado de Assis nunca eu li porque eu quis mesmo. Eu cheguei a ler alguns romances, né, o Brás Cubas, Dom Casmurro, enfim, são esses clássicos. Uhum. E os contos, que é como eu mais gosto, assim, do Machado, né? Então, assim, Sim. Pra mim não foi nada traumático, porque o que eu li foi porque eu tinha escolhido mesmo, então não tem essa...
Nossa, que
esse
bom.
Ranço, não.
É que bom, porque o pessoal fica muito assim, né, quando vai... Que como desce a goela abaixo.
É porque essa questão do obrigar, né, eu tenho um pouco de ranço do José de Alencar, então talvez tenha a ver com essa coisa de ser obrigado na escola, né?
E você, Paulo?
Eu acho que eu também não tive que ler pra escola, não. Na verdade, eu acho que as escolas que eu frequentei,
caralho,
acabaram num... Não obrigando que eu lesse nenhum clássico da literatura. Me lembro de alguns livros que a escola pedia, mas era mais Ganimedes José, uns paradidáticos, umas coisas assim. Mas assim, eu comecei a ler Machado pelos contos também, que são muito bem escritos, como a gente vê aqui nesse livro, e é bacana também, moderno e tal. Eu lembro de um conto que ele fala de uns médicos que ficam bebem sangue de rato pra provar que vira ladrão se beber sangue de rato, umas coisas assim. Tem umas loucuras muito bacanas.
Tem umas maluquices, né? Mesmo nesse conto aqui, nesse livro tem umas maluquices. Você olha lá que conta a história maluca de que reencarnou aquele sofista pra poder explicar o assassinato, sabe? Tem umas coisas assim, caralho, velho, da onde veio isso, né?
Sim.
Mas assim, vocês estão fudendo minha pauta. Como assim nenhum de vocês foi obrigado a ler Machado? Falei, caramba, já vim aqui com todo o discurso preparado. Não fomos. Falei, ah, tá ok então. Que bom, tá todo mundo amigo, todo mundo gosta. Todo mundo, pessoal, a Dri foi procurar por conta própria, né? Eu gosto bastante dos contos do Machado também. A gente chegou a citar um pouco também lá no Caixa de Histórias, quando a gente foi gravar, que eu acho que os livros parece que é uma coisa mais séria, assim, um pouco mais formal, no sentido de... Parece que é uma coisa que realmente estava preparando o leitor melhor, assim. E aí nos contos parece que ele experimenta, né? Fala assim, ah, vamos testar aqui isso aqui pra ver se isso aqui vai dar certo. Né? Então parece que ele é mais solto, assim. Eu gosto bastante da parte dos contos por conta disso.
É a questão do formato, né? Ele é mais direto, acaba sendo mais condensado. E aí eu usando mais também, né? Eu também gosto bastante dos contos, né? Tem, além desses, tem um que eu gosto bastante, é o Pai contra a Mãe. E aí no Zoom Romance é mais, né, mais extenso e tal, apesar de eu gostar, eu prefiro nos contos.
Aliás, esse conto que você falou do Pai contra a Mãe é um puta de um conto absurdo, assim.
Sim, é muito bom.
Porra, uma paulada terrível.
Ah, tem muitas coisas boas. Você citou lá no Caixa de Histórias o Causa Secreta também, que é um conto fantástico, que demonstra um sádico, né, muito bom.
O Causa Secreta, é engraçado, quando eu fui fazer o curso de letras, a gente teve um semestre que era a introdução à teoria do texto narrativo. E aí o professor pegava 8 contos para falar sobre métodos de narrativa que são clássicos, assim, sabe? São métodos consagrados. Dentro de um deles estava o Causa Secreta como um exemplo de tipo de narrativa que você pode fazer, que é exemplar. Eu acho que esse conto é... Porra, ele é... É absurdamente bem escrito, sabe? Eu não consigo me conformar. Eu leio isso e falo assim, não é possível que isso aqui foi realmente escrito. Igual nesse também, eu acho que tem alguns que a gente acabou falando no próprio Caixa de Histórias lá, né, Paulo? Que, pô, tem alguns contos desse livro que eu acho que, como teve, como o cara conseguiu, naquela época, um livro desse, sabe? Porque você lê e parece que tem muita coisa que é atual. Poderia estar lendo hoje, normal, e falar que o cara, pô, o cara tirou isso da notícia tal que apareceu, ele deve ter usado isso como inspiração pro conto.
Tem esses dois que a gente vai falar hoje, que são super atuais também. E vários outros, né? Eu tava lembrando agora do Igreja do Diabo, né? Faz várias críticas à questão da religião e tal, que parece ser algo extremamente atual também.
Escolheu dois contos, então, pra conseguir se dedicar mais, porque são muitos contos que tem nesse livro e alguns eles são bem grandes e profundos pra gente poder discutir, então a gente escolheu dois pra falar hoje. O primeiro vai ser A Teoria do Medalhão, foi publicado inicialmente em folhetim em 1881 e só depois que foi publicado pra esse livro de contos. Aliás, se eu não me engano, todos esses contos que estão nesse livro, eles foram publicados antes em folhetim, depois eles foram reunidos, até por isso o nome de Papéis Avulsos. E aí esse conto, ele trata de uma conversa, aquelas típicas conversas de pai pra filho, pra ele te dar aqueles conselhos sobre como você deve crescer na vida.
Ele tá chegando à maioridade.
Aquele tipo de conversa que você parece que você vê em sitcom.
O problema é que na verdade não é uma conversa, né? É um monólogo, que só o pai fala.
Queria que cada um de vocês depois destacasse um ponto, né? Mas pra mim o que eu acho mais interessante nesse conto do Machado, pra fugir um pouco da discussão do tema em si, é que esse conto não tem narrador. Cara, eu falei, cara, como isso é fantástico. Porque ele é quase um texto de teatro, né? Só faltou as rúbricas pra colocar os personagens em qual tela que eles deveriam estar, né? Qual que são as marcações. Sim. Porque é aquele monólogo com alguma coisinha ali do filho, só naquele aham, tá, e aí, né? Mas não tem narrador, e é só pelo diálogo. E você percebe muitas coisas que estão acontecendo, né? Ah, que horas são... Aí que momento que tá, fecha a porta, as pessoas saíram, acabou de sair o último convívio do jantar, sabe? Aí você tem inclusive a passagem de tempo, a marcação de como isso é feito, só através do diálogo dos personagens. E falei, pô, cara, isso é difícil, né? Seria muito mais fácil o narrador falar, ih, deu a badalada de 11 horas, e, sei lá, Moacir sentou com seu filho Janjão e decidiu dar conselho sobre a vida dele, sabe?
Sim, não, e é uma Machado, assim como a gente tava falando, né, dessa questão de usar no conto, né, ele usando assim com o narrador, porque em geral nos romances dele o narrador é muito presente, inclusive opinando, né, sobre a situação, é aquele narrador que ironiza os personagens, você sente muito o narrador na história, então... Ele aí fazendo um negócio diferente, né?
Às vezes tem aquelas quebras de quarta parede, é. Que ele vira e fala com o leitor, que você não, ele decidiu, ao contrário do que tudo a gente vê no Machado, foi um dos motivos que eu escolhi esse conto, você fala, não, mas isso aqui não vai ter um narrador, não. Porra, cara, eu achei bem curioso isso. Acho que o Paulo, talvez, que é ator também, poderia dar alguma palavrinha sobre essa parte.
É, um pouco daquele show, don't tell, né? Mostre, não conte. Então, em vez dele falar... E o pai chegava, não sei o que lá, ele tem até um pouquinho disso, né? Após o jantar, não sei o que lá, o pai chamou o filho e tal. E aí começa, filho, não sei o que lá, e o discurso do pai já constrói toda a história. Não é exatamente uma estrutura nova, né? Tanto é, eu tô gravando o Don Quixote, né? Quando sair o podcast aqui, já deve estar no ar também. Enfim, gravei o Don Quixote, o audiobook, né? Fazendo o audiobook do Don Quixote. E ele usa muito isso em vários capítulos, que a grande parte, 90% do capítulo, são os personagens debatendo entre si. É diferente de teatro, sim, não confunda, isso não é uma linguagem teatral, porque nesses textos o personagem fala muita coisa que não falaria. Ia falar na vida real, mas mesmo teatro não é a vida real. Mas não falaria mesmo como texto teatral, porque em texto teatral tem coisas que você gesticula, você faz. E aqui ele é excessivamente didático, né? Ele fala de uma maneira que fique bem claro tudo o que ele quer, porque é realmente uma contação de histórias, vamos dizer assim, através do texto. Então, é uma coisa que você não percebe, né, que ele está falando a mais, mas que é feito. E você justamente não percebe que é bem escrito, né? Então, tudo que ele fala parece que é o essencial, que é o que um pai falaria. Mas é interessante... demais esse conto, eu acho que a temática dele é muito bacana, acho que é um dos textos mais críticos, se não for o mais crítico dessa coletânea de contos, né? Ele tem uma acidez, né? Como você disse lá no Caixa de Histórias, uma ironia que é deliciosa, né? Você dá risada e, assim, é um tipo de cinismo que é quase como se a gente acreditasse que essa conversa aconteceria no mundo real, né?
Essa ironia que tem no texto, que eu acho que é tão presente em todos os textos do Machado, que é muito interessante também, porque a ironia é a última coisa que o pai dá de conselho pro filho pra falar dele não utilizar. E é o que esse texto mais tem, porque a ironia, ela justamente, ela fica naquela aresta entre você estar querendo enganar a pessoa e você estar querendo passar uma mensagem falando, olha, eu estou te enganando. Né? Fica naquele joguinho ali. Por isso que eu acho que esse texto a gente quase conseguiria acreditar que ele fosse de verdade, se não fosse tão absurdo as coisas que ele tá falando, a ponto de a gente falar assim, não, isso tem que ser mentira, ele não pode estar falando isso.
Né?
Eu acho que ele consegue pegar assim, é um fio de navalha que eu falo, cara, como, né? Porque é muito fácil ter caído pra qualquer um dos dois lados, né? Ficar jocoso e absurdo. Ou, às vezes, ficar um texto que realmente fosse realista e o Machado podia ser, assim, taxado de alguém, sei lá, tipo, reacionário, alguma coisa assim. Então, assim, não, ele fica ali no meio. Você quase consegue ler ele de um jeito, você quase consegue ler ele de outro, né? Eu não sei vocês, mas quando ele me fala, o filho pergunta pra ele, mas não devia ter nenhuma imaginação? E ele fala, não, nenhuma. Repita tudo que os outros já falaram antes. Eu falei... caraca, cara, como... E assim, é uma certeza, né, que é quase como se fosse um fato científico.
É, e a ironia já começa no título, né? Que é a teoria do medalhão, né? Ou seja, teoria pra ele ter prestígio, né? Ser importante, né? Mas, na verdade, é a teoria da mediocridade, né? Que ele vai dar ali a receita pra ele... ser nada, né? Ele só vai repetir, passar a vida repetindo o que os outros já fizeram. E é isso. puxar bastante saco.
Termo medalhão é um termo que a gente não tem usado tanto nos dias de hoje, mas é um termo, em teatro, por exemplo, você diz que é um medalhão do teatro, aquelas pessoas de mais idade, que são aqueles veteranos que todo mundo admira, grandes nomes e tal, né? É, aqui no dicionário ele bota como indivíduo importante, figura de projeção, indivíduo em posição de destaque, mas sem mérito para tal, tem essa também. Ou seja, tanto a pessoa que realmente tem destaque, quanto aquela pessoa que tem destaque, mas sem mérito para tal, pode ser definido como medalhão, né? Se você for usar ou não num sentido pejorativo. Então é um termo que, à primeira vista, as pessoas podem ler e não entender. O que é esse medalhão, né? Porque começa o pai dizendo que, ó, você tem que ter um plano B se o seu plano A não funcionar. E eu acho que o melhor plano para você ter é de ser um medalhão. Ou seja, você não precisa necessariamente fazer nada, mas você precisa parecer importante.
Sim, que cara. É... Porra, isso é o, assim, o cerne do culto, né? É a diferença entre o ser e o parecer. Quando ele fala sobre as tecnologias, mas as modernidades. Fale sobre elas, mas não use nenhuma. Sabe, você tem que aprender a falar sobre o jargão para você parecer que você entende, mas não é bom utilizar elas porque essas modernidades podem te trazer ideias novas e ideias novas não são bem-vindas. Cara, é você ser aquele cara, né, o poser.
Sim, é tão atual, né? A gente pensar em redes sociais, quantidade de pessoas que criam, assim, né, uma vida, né, pra botar no Instagram e etc, né, e que não é muito Sim. diferente do que ele descreve ali, né, você só precisa aparecer, né, você não precisa ter realmente, né, é só fazer a pose mesmo.
Ô, Basso, me permite fazer uma pergunta aqui pra Dri. Que tem a ver claro. Com a nossa discussão lá no Caixa. Porque sobre esse conto, eu e o Basso, a gente discutiu um pouco lá no Caixa, porque o Basso acha que o que esse conto principalmente fala é sobre a não inovação, é não tentar coisas novas. Enquanto, do meu ponto de vista, a principal crítica é sobre a coisa de você ser um sofista, de você falar, mas não ter conteúdo. O que você acha desses dois pontos de vista, ou você tem um terceiro, sobre o que é exatamente a crítica fundamental do conto?
Tendo assim como, na verdade, as duas coisas, né? Porque o tempo todo o que ele fala é exatamente isso, né? Você não. Ele não vai trazer ideia nova nenhuma, né? Então também é um pouco isso que ele falou, né? Essa questão de. Não vamos inovar, vai só repetir, né? O que já tá aí, né? Já tá pronto. Então, você não tem que pensar, né? Você só tem que repetir. Mas também é essa questão também de só aparecer, né? Você não é, né? Você só tem que aprender o que, né, os jargões para poder, né, parecer que você sabe muito. Sabe aquela... Não sei se vocês lembram, nem lembram da propaganda do quê? Mas que era assim, né? Você tem conteúdo ou você só faz pose, né? Aí era um cara com um dedo assim na testa, tipo, uma cara muito reflexiva, né? Uhum. E é mais ou menos isso o ponto, né? Tipo, né? Ele tem que pousar, né, de alguém importante, mesmo que ele não saiba do que ele tá falando. Então, sei lá, pra mim é um pouco das duas coisas, assim.
Mas a Bri é um medalhão mesmo, né? Ela saiu dessa, tipo... Não vamos criar problema com nenhuma das duas pessoas. Não, é um pouco dos dois, é isso aí mesmo, gente.
Mas sabe, assim, uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, não se trata apenas de um fingimento leve, uma coisa fugaz, mas se trata de um plano de vida... baseado em falsidade, baseado em parecer. Não busque conteúdo, não perca tempo estudando. Perca tempo em fazer as pessoas parecerem, acharem que você sabe, mesmo você não estudando nada.
Evite bibliotecas e livrarias. Só as faça quando você for lá para comentar alguma fofoca. E nunca entre nelas escondido para aprender alguma coisa. Entre nelas espalhafatoso para conseguir mostrar para as pessoas que elas saibam que, olha, fulano de tal está frequentando a biblioteca.
O importante é que as pessoas vejam você fazendo, não que você faça realmente, tá? Você está ali, alguém te viu na biblioteca e, nossa, que inteligente, vai na biblioteca.
Cara, eu acho tão absurdo, porque é um cara que tá querendo passar pro filho uma teoria de que ele fala que é do sucesso, mas que ele mesmo não conseguiu aplicar.
Sim.
Então, sabe, é aquele cara que fala assim, olha, eu sei como te fazer ganhar 1 milhão, né? Aí você olha e fala assim, você tem 1 milhão? Não. Então, cara, como é que você quer me ensinar a ter 1 milhão se você não... Se você soubesse de verdade, entendeu? Você teria.
As caras da pirâmide, os esquemas.
Isso,
tem uma oportunidade,
isso até
incrível.
Meio que conversa com um dos outros contos também lá do empreendedorismo de palco que tem nesse, nesse livro, né? Fala assim, pô, cara, se você fosse tão bom assim, soubesse todas essas coisas, você, pô, cara, você já tinha ganhado. Você não tava aqui ensinando pra tentar fazer.
Um outro ponto interessante que eu acho no conto é quando ele descreve coisas que ele acha que faz bem para ser um medalhão e coisas que não fazem bem para ser um medalhão. Aí ele diz, atividade física é cuidado para não cometer esse erro, porque você, no início, vai ser muito bom, mas depois de um tempo o exercício passa a ser automático e te libera para você ficar pensando enquanto faz o exercício, isso é muito perigoso. Então, não faça atividades físicas, não caia nesse erro. A menos que seja bilhar. Porque aí, confirmando que toda regra tem uma exceção, não temos justificativa por quê, mas jogando bilhar, apesar de ser uma atividade física, você vai jogar e vai ser um cabeça de vento.
É igual a questão da biblioteca, também junta a coisa da fofoca e tal, né? Porque bilhar você joga com um grupo de pessoas, né, e, né, geralmente no ambiente, então, aí tudo bem, né, não, aí não vai se concentrar em nada.
Eu gosto dessa parte do bilhar também, que ele fala que é um fato que os escrupulosos têm, assim, já como fato conhecido, que 3 em cada 4 jogadores de bilhar compartilham a mesma opinião do taco. Aí você fala, caralho, cara, eu falei, como eu gostaria de ter escrito essa frase, sabe? Eu gosto também de, eu não sei, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham da comparação que o pai faz, que é interessante que a gente não tem o nome do pai, né, e mas que o pai faz, que esses conselhos que ele está dando pro filho dele pra chegar ao poder e ser um medalhão pode ser comparado ao príncipe do Maquiavel, né, que foram os conselhos que ele deu pro futuro monarca, né, que tava assumindo o trono.
Modéstia, né? Importante ser modéstia.
Mas também tem uma questão aí, eu acho, nessa comparação de não se ter escrúpulos. Isso é o que tem de se fazer para atingir o objetivo. Tanto é que ele fala que eu não tive um pai como você está tendo que me aconselhasse no momento certo da vida para eu já não criar escrúpulo desde cedo, sabe? É meio que isso. Então, por isso, pegue isso como um manual para sua vida. Eu acho que tem um pouco esse lado também.
Vocês sentiram que parece que com o decorrer da conversa, o filho foi meio que incorporando as coisas do pai, de falar, ah, você não pode pensar por si só, porque parece que no início ele tá questionando, e depois parece que ele vai meio que, aham, sim, senhor, claro, senhor, sabe? Como se aos poucos parece que a ideia do pai estivesse já contaminando a cabeça dele. Não sei se vocês sentiram isso.
É que no início do conto, né, ele tá perguntando, né? Tipo, o pai fala alguma coisa e ele vai, né, faz uma pergunta, né? Tipo, né, meio que duvidando, né? Mas aí depois ele já tá, tipo, entendo. Sim, senhor, farei o que puder. Então, assim, tipo, já tá... Mas também depois desse monólogo, né, ele já absorveu, né?
Parece que já foi infectado com aquela ideia, né?
E um pouco seguindo já o primeiro comentário do pai, que é, ó, você já parece uma matraca que repete tudo que te falam sem pensar um minuto sobre isso, que já é um bom começo, né? Então...
Isso. Você ser. Nossa, cara, que absurdo. Você ser um papagaio de pirata me dá um pouco de fé no seu futuro. Caralho, velho, como assim? Eu não entendo que o pessoal acha que, às vezes, o Machado é o cara meio... Os livros do Machado são clássicos, parece que é uma coisa meio taciturna, meio, sabe, tipo, meio carrancuda, assim. Cara, eu ria com essa porra. Eu tava relendo esse conto hoje pra gravar, eu tava rindo de novo. Eu falei, gente do céu, que absurdo.
É muito engraçado. Esse, o Espelho também tem partes engraçadas, né? A Igreja do Diabo e tal. Mas é que é essa questão, né, do clássico, né? Parece que fica num altar, né, intocado, e aí acaba afastando, né, as pessoas. A pessoa nem leu ainda e já cria aquela dificuldade, né?
Eu acho que é um pouco também a questão da barreira da linguagem, sabe? Porque não se fala mais assim nos dias de hoje, e isso acaba criando uma barreira, porque como não se fala assim nos dias de hoje, você não consegue colocar aquilo como coloquial. O que é absolutamente coloquial, essa conversa do pai com o filho, né?
E tem a questão da escola também, assim, como são dados esses textos, né? É, como eu falei, essa questão de, com cobrança, de ter que fazer uma prova sobre o livro, né? E também, às vezes, em alguns casos, é muito pesado você chegar para um aluno que não está acostumado com esse tipo de leitura, e você chegar, toma aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tipo, né? De repente começar com os contos, né?
É complicado, porque assim, tem muito texto que pede uma certa bagagem cultural, de vida, sei lá, das pessoas, e às vezes o aluno que tem que ler pra prova não tem essa bagagem ainda, não entende o que é o drama. E Dom Casmurro, por exemplo, que é uma obra excelente, mas ela fala de uma coisa que você só vai entender esse sentimento, sei lá, depois dos 25, no mínimo, sabe? Então...
fica uma coisa distante, né? É, por exemplo, quando eu dava aula, né, no estado aqui do Rio, eu dei aula para turmas de ensino médio e, por exemplo, eles tinham uma maior facilidade, maior interesse quando a gente chegava na parte do romantismo, principalmente segunda geração, sabe? Eu acho que por serem escritos por autores mais jovens e falarem de coisas que, né, que eles também estavam passando, né, aquela questão do amor e tal... E são textos, assim, bem dramáticos, eu acho, bem adolescentes mesmo, né? Que adolescente é dramático. Então eles gostavam mais, né? Tinha um pouco mais de facilidade do que, né, outros. Por exemplo, antes de estudar barroco e tal, né? Que são coisas mais distantes, né? Muito distantes da realidade deles, né? Então, nós tem que... pensando em mil e uma formas de tornar aquilo atrativo, né?
Segundo conto, que a gente vai tratar, como a gente falou, é O Espelho. Que esse, quem quiser dar uma breve resumida dele, só pra gente relembrar sobre o que ele fala.
O conto começa em um bar, em uma discussão de boteco. Aí, de repente, um estranho na mesa ao lado, ouvindo aquela discussão, decide se intrometer. Embora, antes disso, o narrador cita que esse cara... descobriu que o segredo da felicidade é não discordar de ninguém. Inclusive ele dizia que quando alguém questionava sobre isso, ele falava que ele estava errado, realmente, quem questionou estava certo.
Mas acho que eles são... eles já eram um grupo de amigos conhecidos, não é?
É, eles estão... fala que eles estão numa casa em Santa Teresa. Era o cara que nunca discutia, né? Os outros estavam sempre lá. É, eu gosto muito do Machado, né? Porque ele é muito irônico até, assim, pequenas frases, né? Ele fala que eles estavam lá, né, discutindo, né, várias questões de alta transcendência, né? Tipo assim, isso soa tão... você já imagina um grupo de pedantes lá debatendo, né? Não, debatendo sobre...
mas quem nunca virou filósofo depois da segunda garrafa que atire a primeira pedra, né?
Porra, altas teorias sobre a vida, o universo e tudo mais.
Então tá os caras lá na festinha, as biritinha alta, eles já discutindo sobre o segredo da vida, o universo e tudo mais. Quando este nosso protagonista chega no grupo e fala, ó, eu sei qual que é o segredo da vida e eu descobri, eu tenho provas. Se vocês quiserem, tiverem interesse, eu posso contar pra vocês. Todo mundo fica meio curioso, o que você tá falando? E fala, tá, mas vou pedir que vocês não me interrompam enquanto eu conto a história, pra vocês entenderem bem do que eu tô falando. E aí começa efetivamente a história do conto, né? Porque isso aí é só um prólogozinho do que viria a ser o conto, que é o ponto principal. Que é justamente este Jacobina, com 25 anos, ele é selecionado para ser alferes do exército. E isso já começa criando toda uma celeuma na cidade, porque todo mundo queria ser o alferes e ele foi escolhido. Então, começaram já a olhar torto para ele. Mas antes da história propriamente dita, ele já enuncia que o segredo da vida é que a alma humana não é uma, mas duas. Uma é a sua alma interna, que é o âmago de quem você é em essência, e a sua alma externa, que é o que te motiva, suas paixões. E as pessoas podem ser volúveis e terem várias paixões ao longo da vida, ou podem ter uma ideia fixa, alguma coisa assim. Ele diz que é até natural que se mude de paixões ao longo da vida, né?
Uhum.
Ele começa a descrever que após ele se tornar alferes, todo mundo passou a chamá-lo de Senhor Alferes. Senhor Alferes pra lá, pra cá. Então ele foi convidado pra visitar uma tia toda orgulhosa dele ter conseguido o cargo. Ah, vem passar uns dias aqui em casa. E ele vai. E a tia não chama ele mais pelo nome em momento algum. Nem o marido da tia, e assim como os escravos que estavam próximos, que vendo os patrões agirem daquele modo, começam a repeti-lo, né? E todo mundo só trata de, ah, senhor alferes pra cá, senhor alferes pra lá. Determinado momento, a tia precisa sair, tem que sair da fazenda, se ausentar, ela e o marido, tal, enfim, de forma que só fica ele e os escravos. E nesse momento ele já sentiu um baque, ele falou, que coisa esquisita, de repente ele se sentiu inadequado naquela fazenda, que coisa esquisita. E detalhe, antes da tia sair, ela deu um super espelho que era tipo o melhor móvel da casa, que era uma relíquia, não sei o que lá, que ele descreve, cheio de adornos, borda de ouro, não sei o que lá, tirou da sala, onde era o destaque principal, para botar no quarto dele, porque ele era muito importante, agora que ele era alferes, e ele precisava daquele mimo. E aí, ficando sozinho, ele sentiu falta da bajulação, basicamente. Essa inadequação é a falta da bajulação. Mas ainda assim, ele tinha um pouco de bajulação por parte dos escravos. Aquele excesso de respeito, medo de falar com ele, porque é o senhor alferes, falar de cabeça baixa. Só que os escravos fogem. E ele fica sozinho naquela fazenda. E a solidão começa a corroê-lo. Ele pensa em ir embora, mas aí não sabe se deve ou não, por conta da situação de cuidar da fazenda, vou deixar a fazenda sozinha ou não, não sei o que lá. Ele começa a quase chegar na loucura de não aguentar a solidão e a falta de pessoas o adulando. Até que, em determinado momento, ele decide vestir a roupa de alferes. E aí ele veste essa roupa de alferes e vai na frente do espelho. E aí ele se sente importante, se vendo como alferes no espelho. E aí ele se auto-adula e se sente bem. E aí, a partir disso, é fácil ele esperar as pessoas voltarem, porque todo dia ele passa 2-3 horas na frente do espelho, aí fica lendo, fica só na frente do espelho, vestido com a farda, se sentindo o Senhor Alferes.
Qual foda que é esse conto? Primeiro que eu queria pegar e falar desse conto é que eu acho que ele tem tudo que o Machado normalmente tem. Ele tem um narrador que é bem presente logo no início, que conversa com o leitor. Ele tem uma certa ousadia porque o narrador passa a voz para um segundo narrador, que o personagem dele começa a virar narrador e contar a história. Ele tem uma alta dose de ironia logo no início, quando ele fala lá do... Como o Paulo falou, que é quase um meme, né? Eu falo assim, ó, o segredo da vida é não discutir com ninguém. Eu acho um absurdo. Ah, você está certo. E ele tem uma puta uma reflexão foda porque... Ele fala que a gente tem uma alma, que é a alma interna, que é a alma que olha de dentro pra fora, que é o que a gente é. Essa outra alma externa, que é a que vê de fora pra dentro, que é o que os outros falam que a gente é. É o externo definindo o que nós somos. No caso dele, ele tá citando um monte de exemplo, e no caso dele, o externo era a roupa, era a farda, que dava pra ele uma personalidade. Era aquilo que definia, que fazia com que os outros definissem ele. Olha... Você é o Alferes. E aí, depois de, sei lá, quanto tempo as pessoas chamando isso, sei lá, quantas pessoas chamando isso, ele fala, cara, eu sou isso agora. Eu sou o Alferes. Eu não sou mais uma pessoa, eu não sou mais um fulano de tal. Não. Eu sou o Alferes. Porra, cara, que, sabe, que demais. O quão que a gente não é feito assim. Você, sei lá, o cara que trabalha em tal empresa, você é o arquiteto, você é o pedreiro, você é o... Né, o podcaster, você, né? Pra você é isso, você é, não, eu sou o baço, tá, não. Pra mim você é só isso e acabou, aí tá definido. E se muita gente te definir desse jeito, você vai passar a acreditar nisso.
Genial, né? Que ele só consegue se enxergar, né, plenamente na frente do espelho quando tá vestido de alferes, né? E é essa questão do ser, parecer, né, que a gente já falou na teoria do medalhão, né? Aí também, de uma forma um pouco diferente, né, mais nessa questão de se identificar, né, com a profissão, né, mas também, né, essa coisa do respeito, né, que traz e tal, enquanto o teoria do medalhão era mais essa questão da hipocrisia, né, você fingir ser algo que, mesmo que você não seja, né. Mas é muito isso mesmo, né? Da imagem que a gente projeta pra quem tá de fora.
Eu concordo muito nisso, Bri. Eu acho que esses dois contos, eles conversam demais.
Eu acho que, assim, a diferença é que no primeiro... Eu acho, né? Tô falando como se fosse verdade, não. É só um ponto de vista. Mas pra mim, a diferença entre eles é que, enquanto o primeiro trata da questão simplesmente de... você se alimentar do que os outros pensam de você e manipular este pensamento dos outros para que todos achem que você é um grande sujeito. Enquanto que aqui se trata mais da questão de você é quem você escolhe ser ou você quem é o que a sociedade lhe atribui. Então, acaba sendo uma discussão mais profunda sobre identidade, enquanto que o outro se trata de interesse.
Então, você não acha que o primeiro seria a alma interna e o segundo tá falando sobre... E esse que a gente tá falando agora do espelho seria a alma externa?
Não, porque não, o primeiro também não se trata de quem você é, de quem você é essencialmente. Se trata apenas...
Então, mas não são movimentos contrários, né? O primeiro, ele fala, olha... Projete esta imagem para as pessoas acreditarem que você é isso.
Uhum.
E o segundo é, as pessoas estão projetando em você que elas acham que você deve ser dessa maneira e você absorve, né? Não seria um movimento contrário de um que é de mim para o outro,
tá, entendi.
E nesse daí é do outro para mim?
Eu não vejo muito assim como contrário, não, porque no primeiro, né, ele tem essa questão de exatamente de eliminar a subjetividade dele, então... Eu acho que ele deixa de lado essa parte interna, não importa muito quem ele é. Então, de qualquer forma, o que é importante continua sendo como as pessoas enxergam ele. Né?
Concordo, eu acho que eles são complementares, eles são. Mas eu acho que eles estão meio que como se fosse dois lados da mesma moeda, né? Porque o primeiro é você se projetar pro outro, você fazer as outras pessoas acreditarem que você é uma coisa que você não é. Isso aqui é o contrário, né? As outras pessoas acabam incutindo na mente desse Alferes de ele ser uma coisa que ele achava que ele não era, que até então ele não era o Alferes. Ele só virou o Alferes depois de muita gente falar pra ele que ele era. os motivos, as motivações por qual é isso é diferente, né? O Paulo falou no início lá que era uma coisa mais de eu enganar as pessoas, né? Não vou ser aquilo ali mesmo, né? É meio que um plano intencional pra isso. E o segundo, nesse conto aqui, as pessoas podem estar fazendo isso sem querer. Eu não sei exatamente quais pontos, mas acho que tem vários pontos que essas duas linhas elas estão se tocando, né, desses dois contos.
Tendo esse seu ponto de vista aí, tá, mais ou menos sim. Só que eu acho que o primeiro não é tão profundo quanto o segundo, sabe, nesse questionamento. Porque o primeiro é simplesmente, pareça ser, em momento algum o personagem, ele diz, se sinta um medalhão de verdade, porque pouco importa o que você sente, o importante é você conseguir que os outros te vejam dessa maneira.
E aqui também não tá falando que a questão dos outros te vem, que acaba definindo ele? Tipo, e assim, quem que eu sou, né? Eu não sei quem que eu sou. Ele só conseguiu sentir ele mesmo quando ele virou, né? Quando ele se transformou naquilo que as pessoas falavam que ele era, que era o Alferes. Ele pôs a farda e conseguiu se ver no espelho daquela forma. Porque do jeito que ele tava vendo antes, tava tudo enuviado, meio desfocado, né? Meio borrado, né? Foi assim... E sabe outra coisa que eu fico muito assim desses dois contos? É que assim, no primeiro, o pai fala pro filho que ele vai alcançar a plenitude do que ele deve ser entre os 40 e 50 anos. E a idade média é 45. E que só os prodígios conseguem grandes feitos aos 25 anos. Tem uma marcação bem engraçada assim de tempo, né? Que até o filho questiona. No início desse conto, ele fala, né? Eram todos eles em torno de 40 e 50 anos. O nosso protagonista tá contando a história no conto do espelho, tá entre 40 e 50 anos, que é a idade do medalhão. E ele fala sobre o acontecimento da vida dele que transformou ele, que foi ser alferes, que ele conseguiu aos 25 anos. Por isso que eu falei, cara, que porque os dois contos fazem essa marcação dessa idade, né? Eu acho que tem alguma coisa aí.
Não acho que é uma viagem total. Eu acho que tem uma correlação, mas elas são de naturezas diferentes. É meio isso.
Porque os dois vão falar, né, de como, vamos dizer assim, como a sociedade, né, ao redor enxerga uma pessoa. Só que o primeiro ele tem a intenção de projetar uma determinada imagem, enquanto o segundo não. O segundo ele conseguiu uma profissão e aí essa profissão as pessoas já têm uma visão sobre essa profissão, né, de que, nossa, ele é importante, a gente tem que respeitar ele e tal, e aí as pessoas projetam isso nele, né, e aí ele acaba gostando, né, dessa atenção.
Não acho bem que eles são iguais, mas eu acho que eles estão tratando, eu acho que eles estão tratando das mesmas coisas. Sim, eu acho que eles estão tratando de identidade, de imagem, como as pessoas te veem, como você se vê, como você se projeta para os outros, como os outros projetam as coisas em você. O tema de a diferença entre o ser e parecer, que a gente vê do primeiro, de um modo intencional, né, uma coisa mais fútil, pode ser tudo, aqui ele também tá. Ele tá nesse mesmo tema, né? Qual que é a diferença entre o ser e o parecer? Qual que é a diferença entre eu parecer um alferes, andar como alferes, comer como alferes, falar como alferes e ser um alferes? Ele começa a se confundir da imagem que projetaram em cima dele, né, que incutiram nele por conta do cargo que ele assumiu. Pelo simples fato da farda, traz um monte de coisas que é inerente à pessoa que ele era. E o quanto que aquilo ali começou a incutir nele, assim, mas e agora? Né, quem que eu sou? A gente é o que é porque a gente não é o outro. E quem que fala o que nós somos é o outro. Eu sei que eu sou o Basso porque eu não sou o Paulo nem a Adri. O Lacan também que fala muito sobre a questão do espelho. A criança começa a identificar quem que ela é com a partir da imagem dela do espelho. Até eu entender que aquilo ali é só uma imagem. Aquilo ali de eu entender que aquela imagem, na verdade, depois sou eu. E acho que esse movimento de descoberta de identidade, de ser e parecer, eu acho que tá muito presente também nesse conto aqui, como tava no outro. Acho que as formas são diferentes, né? Mas o cerne da coisa é o mesmo. O Paulo continua não concordando. Pode discordar, Paulo. Fica à vontade. Esse silêncio, sabe? Tipo, como que eu falo pra ele que ele tá errado?
Não acho que tenha certo e errado, né, nesse caso, né? São interpretações. Eu acho que é tudo válido. Uhum. E é isso que é a riqueza de uma obra, assim, permitir várias interpretações. Da mesma forma que no Medalhão, a gente ficou discutindo se a questão era falar mal do sofista ou da falta de criação, né? Então, acho que tudo se completa.
queria agradecer bastante a participação de vocês dois aqui hoje. Obrigado, Dri, por ter vindo até o Covil aqui pra gente visitar-nos.
Eu que agradeço.
Obrigado também, Paulo, por ter vindo aqui, né? Pra gente ter feito essa dobradinha aí com do Caixa de Histórias com o Covil Geek.
Tamo sempre aí.
Onde mais a gente pode encontrar vocês pra ouvir podcast ou ver algum material que vocês produzem?
Queria agradecer, né, aos meninos aí pelo bate-papo bacana. E quem quiser me ouvir falar sobre cultura pop, sobre cinema principalmente, eu tenho lá o CPR Radiocast no site do Cultura Pop RGO, o www.culturapoprgo.com.br, que a gente andou um pouco parado, mas estamos voltando agora, vamos ter podcasts mais frequentes. E também tem várias resenhas também sobre filmes, não só sobre os filmes assim, os lançamentos, mas também os filmes mais antigos, então quem gostar de cinema e tal, vai encontrar bastante coisa por lá.
Muito bem, a gente vai deixar aqui então, depois na postagem também do episódio, já confere e vai encontrar daí os links para encontrar a Adri na internet. E o Sr. Paulo?
Bom, vocês já me conhecem do Caixa de Histórias, caixadehistorias.b9.com.br, e lá a gente sempre discute, toda semana, um livro diferente, evitando spoilers, ao contrário aqui do Covil Geek, que lá a ideia é despertar em vocês a vontade de ler o livro. Lá eu quero que vocês gastem dinheiro, aqui o Bastos faz o dinheiro de vocês valer um pouquinho mais estendendo o livro, né? Olha, sou mais mesquinho. Então, e lá a gente tem o diferencial que eu sempre leio um trechinho da obra, né? Eu trabalho com audiolivros e, inclusive, recomendo que vocês escutem. Eu tô falando aqui tanto do Don Quixote que eu gravei. Vocês podem até escutar na Ubook. A primeira parte, pelo menos no dia da gravação aqui, tá de graça para vocês ouvirem. Então, nenhuma conferida lá, que o trabalho tá bem legal.
Muito bem, também deixar os links aqui depois pro Caixa de Histórias, deixar linkado também o episódio que a gente gravou, né, juntos lá da primeira parte desse cast. E falar para vocês também, gente, que estamos aí também nas redes sociais. Vocês podem encontrar a gente no Facebook, lá procurando por Covil Geek. Twitter nós também, que é Covil Geek Oficia. Que graças a Deus eu posso falar assim, o Du fala aquele jargão horrível que ele faz. Obrigado, senhor. E nos encontramos na próxima semana.